Agora 10 horas e 54 minutos, 10 e 54. Ney Lima, bom dia, Ney.
Bom dia mais uma vez, aqui nos estúdios já o vereador Ernesto Maia e o vereador Dimas Dantas, né? Inclusive, por relatar a situação de bastidores.
Deveriam chegar a ter gravado aqui, né? Pra até, já daria um segundo programa, né?
Dimas chegou aqui cantando, Ernesto estava jogando videogame, mas depois quando começaram a falar sobre política, o negócio mudou.
Bom dia, vereador Ernesto Maia.
Bom dia, Silvio. Bom dia,
obrigado pela presença,
bom dia,
viu?
Vereador Dimas Dantas. Bom dia a todos os amigos que estão aqui, Anderson, Rômulo, todos os amigos que estão aqui no estúdio e todos os amigos que estão também escutando a Rádio Comunidade FM.
Dimas, bom dia, obrigado por aceitar o convite também.
Bom dia a todos aqui presentes, como bem disse já Ernesto aqui, vereador Ernesto Maia, Silvio, Ney, Anderson, Júnior, Rômulo, aqui atrás de mim. Espero que, como acesa, ligado, né? Espero que não esteja aqui com uma arma tentando botar na minha cintura.
Vai estar com a plaquinha.
É, né?
Está com a plaquinha ali.
Bem, e bom dia a todos que estão ouvindo. Eu tenho certeza que hoje muitas pessoas, como sempre, estão ligadas nesse programa. Esperamos que a gente possa, o objetivo, acredito eu, daqui é que nós possamos esclarecer à população exatamente esses fatos que vêm ocorrendo. Nós dois, na condição de vereadores, é bom que se diga, e eu... E Ernesto, vamos tentar aqui levar o máximo de informações à população.
Bom, está no blog do Ney, está no blog Sulanca News, está no Mala Político, enfim, todos os blogs noticiaram o que aconteceu de ontem para hoje também. Por exemplo, aqui no de Emanuel Glicério, decisão monocrática coloca Zé Augusto perto do páreo. A cada dia o deputado federal Zé Augusto Maia fica mais próximo de disputar a prefeitura da capital da Sulanca pela terceira vez. Nesta terça, a cúpula Maia comemorou a decisão monocrática referente às contas de 2003 e 2004. Restam agora as contas de 2002 que foram votadas recentemente pela Câmara de Vereadores, mas a pedido do vereador Dimas Dantas, a votação foi cancelada por falhas no processo de votação. O clima é de euforia entre os aliados do deputado, que vem nele a única esperança de manter o controle da prefeitura. Na realidade, não foram canceladas essas contas, o vereador Dimas pediu, mas não houve ainda o cancelamento. Sulanca News também traz matéria a respeito, Mala Política, e eu quero deixar aqui
Falar também da opinião do deputado Edson Vieira, né, que é possível adversário de Zé Augusto também, que ele falou sobre o assunto,
O deputado Edson Vieira, deixa eu ver aqui, bom, antes... que na realidade ele disse, foi até discutido hoje já no programa, Ney trouxe rapidamente, né, está postado no blog, ele disse que era uma perua essa questão que foi divulgado de ontem para hoje, né? Mas eu quero entrar aqui nesse trecho aqui para fazer a pergunta, já me direcionar ao vereador Dimas Dantas. Dimas Dantas diz que Zé Augusto continua inelegível, mas espera que ele realmente seja candidato. Sobre a decisão das contas no TCE, Dimas afirmou que a inelegibilidade continua e que Zé Augusto ainda precisaria anular todas as votações que ocorreram na Câmara de Vereadores que não perderam os efeitos com a suposta rescisão do TCE. Deixa eu explicar isso, porque se o TCE anulou, como é que ainda depende e precisa da Câmara? Quer dizer, para você ele é inelegível. Explica isso para a gente.
É bom, Silvio, porque acho que essa é uma grande oportunidade, e eu tenho visto, inclusive, uma publicação de uma nota do deputado Zé Augusto Maia, e que com todo respeito à pessoa dele... Mas ela não condiz com a verdade, quando ele diz que ele agradece a Deus, isso e aquilo, por ter sido inocentado. Eu, antes de explicar, eu vou ler aqui uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma questão semelhante a essa. Registro de candidatura. Inelegibilidade. Artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 6490. Não provimento. Nos termos do artigo tal, lei complementar e da jurisprudência desta casa, a corte, são inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções publicadas e rejeitadas por irregularidades insanáveis e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se amparados por provimento suspenso e mandado do Poder Judiciário. Preste atenção agora como é importante que eu vou ler. Na espécie, aí ele vai falar do caso concreto, o agravante, então prefeito de Tapecerica da Serra, São Paulo, teve contas relativas ao exercício financeiro, coincidentemente 2003-2004, rejeitadas por irregularidade sanável, a despeito da lei de responsabilidade fiscal no importe, pelo valor X, pelo órgão competente, Câmara de Vereadores. É bom que se diga, Silvio, quando você faz, e aí vem uma coisa importante, deixa eu ir continuar. O órgão competente, Câmara de Vereadores, segundo consta da moldura fática, o acordo regional não estava amparado ao tempo do registro da candidatura por medida judicial que suspendesse o efeito de tal rejeição pelo órgão competente chamado Câmara Municipal. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: o Tribunal de Contas não é órgão nem judiciário, não. Ele é um órgão auxiliar da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa. Ele não tem competência. A lei de responsabilidade, a lei de ficha limpa, é que deu competência a órgãos colegiados tornar um candidato inelegível. Contudo, a palavra final sobre se é ou não responsável por aquilo é da Câmara. O tribunal pode tomar qualquer decisão que ele tomar. Enquanto a decisão da Câmara, e aí só o órgão judicial é que pode suspender a decisão da Câmara, enquanto isso não ocorrer, não existe menor possibilidade de Zé Augusto ser candidato. Eu quero aqui, inclusive, ressaltar que eu não estou discutindo aqui se Zé Augusto vai ser o candidato, se eu quero ou não quero, isso não. Para mim, eu disse até uns amigos o seguinte: quem entra numa disputa tem que entender que qualquer pessoa, não pode escolher adversário. O adversário que vier, você vai ter que enfrentar. Agora, o que eu estou discutindo aqui é uma questão jurídica. E juridicamente, vou repetir, o que está postado pelo deputado Zé Augusto Maia não condiz com a verdade. Primeiro, o órgão, o Tribunal de Contas não tem poder para anular decisão da Câmara. Segundo, é importante que se diga que as liminares, em momento nenhum, trata sobre direito material. E eu vou explicar o que é isso. Direito material é, vamos dizer, os desvios que ocorreram de dinheiro. O que trata as liminares é de direito formal. Por exemplo, a decisão do Poder Judiciário do Recife a favor dele. O juiz diz que Zé Augusto substituiu o advogado dele por outro advogado, sem reservas de poderes. Quando o tribunal publicou a decisão dele, mandou intimar o advogado anterior, não o advogado que ele tinha nomeado, que era esse de Caruaru, que é contador da prefeitura. Esqueço o nome dele agora. Bem, como não mandou intimar o advogado que estava...
Lincoln?
Não, não é Lincoln. Lincoln é o daqui. Eu digo de Caruaru.
Bernardo.
Como não mandou intimar Bernardo, ele entendeu que o Superior Tribunal de Justiça também entende que é nula essa intimação. Por quê? Porque aquele advogado anterior, tacitamente, o dono da ação já tinha tirado ele. Tinha nomeado esse novo. E caberia a intimação ao novo. Então aqui não está se discutindo se houve ou não desvio de conta. E aí quando Zé Augusto vem a um arraio, quando ele vai a um blog e diz: eu fui inocentado, ele está faltando com a verdade. Ele pode dizer o seguinte: houve um erro formal no processo, o mesmo erro que aconteceu na Câmara, quando ele conseguiu, através de um mandado de segurança, o juiz mandou que nós refizéssemos, anulasse aquilo que fizéssemos, para fazer uma nova votação. Por quê? Porque ele não tinha sido intimado. Então, mas em algum momento foi dito que ele não cometeu aquilo que está nos autos? De forma nenhuma. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que em momento nenhum Zé Augusto foi inocentado. Primeiro que eu não acredito que um pleno de um tribunal, vamos dar um exemplo, decidiu em várias instâncias que aquilo ali está de fato concretizado. Agora, por um erro num processo de intimação, agora ele vai dizer: não, aquilo que eu disse não valia. O que vai acontecer é rever de novo, refazer aquela intimação. Provavelmente o advogado vai entrar com um novo recurso. Eu vou encerrar. Vai entrar com um novo recurso. E aí, mas a decisão deve prevalecer. Segundo, a Câmara daqui, qual é a razão que a Câmara tem para mudar a decisão dela? Então, eu quero deixar bem claro.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Então, eu queria responder dentro.
Então, somente a mesma. Então, somente entrar para
a mesma pergunta. Deveria ser feita para mim.
Resumindo
aqui, para esclarecer.
Para não sair do contexto, só queria que me acrescentasse o seguinte: o senhor entende, não entende, que as vitórias obtidas por José Augusto até agora vai fazer com que ele consiga eliminar, que anule as decisões da Câmara, não?
Entendo que não. É possível, não estou dizendo que não, porque justiça, eu não sou juiz para decidir, não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir é um juiz daqui. Agora, o que eu preciso, juiz eleitoral local. E eu duvido, aqui eu vou fazer um desafio ao Ernesto. Eu duvido ele conseguir o registro dele se ele não conseguir suspender a decisão da Câmara aqui em Santa Cruz. Duvido que isso aconteça. Não, se ele está inocentado, ele já poderia ser candidato. E eu estou fazendo aqui um desafio. Eu duvido que ele consiga o registro dele se ele não conseguir a suspensão da votação da Câmara. Ora, se o tribunal tem poder para inocentá-lo e tem o poder para desfazer a decisão da Câmara, não precisa que a Câmara faça nada, só ele pedir o registro dele.
Vereador Ernesto, o senhor acha que é possível conseguir primeiro a anulação na Câmara ou o senhor entende que essas vitórias já garantem o registro da candidatura?
Vou entrar agora no mérito, como disse meu amigo Dimas Dantas, né, meu ex-colega de bancada, né, durante um bom tempo nós fizemos parte da base de sustentação
até vocês me botaram para
do governo Toninho do Pará e também do governo José Augusto Maia, né? Inclusive parceria que Dimas todas as vezes que usa na rádio diz e fala muito da parceria, ele como presidente, Zé Augusto como prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Veja bem, Zé Augusto vem obtendo vitórias e eu acho que as pessoas que normalmente acompanham as rádios, que acompanham a política de Santa Cruz do Capibaribe, sempre devem ter escutado quando, naqueles momentos mais difíceis da situação de José Augusto Maia, eu estive aqui na rádio e sempre falei, eu não estou falando de agora, estou falando de antes, quando eu falei sempre que Zé Augusto tinha sido injustiçado, né, pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas erra, né, e aqui durante muito tempo, inclusive tive até um debate com o vereador Dimas, outra vez aqui na rádio, eu falando isso, que o Tribunal de Contas erra, certo, que é passível de erro, né, que inclusive eu dizia, olha, o Tribunal erra tanto que numa mesma decisão do ano de 2006, o Tribunal interpretou de uma forma e no ano de 2007 interpretou de outra forma totalmente diferente, um caso estritamente igual, mostrando eu que o Tribunal erra. Então eu nunca tive dúvidas, certo, que Zé Augusto tinha esse bom direito, certo, de tentar se defender. É verdade quando o Dimas diz da questão da Câmara. Agora, é verdade, e aí o vereador Dimas vai, com certeza, também apoiar o que eu estou dizendo, quando toda decisão da Câmara é baseada numa decisão do Tribunal de Contas. Ou seja, se o Tribunal de Contas rejeita uma conta, é necessário 7 votos dos vereadores, está entendendo? 7 votos para modificar aquela decisão do Tribunal de Contas. Da mesma forma, por exemplo, se Zé Augusto tivesse sido inocentado, como ele pode ser aí nessas rescisões, pode acontecer que vai ter o julgamento do Pleno, e o Pleno entender, né, que essa rescisão, Zé Augusto já mereça ser, a sua conta ser aprovada diretamente, e não ser começado um novo processo para rever essa questão. Mas já entender que ela possa ser inocentada logo de primeira, como ele diz aí na própria decisão, né, ele admite essa possibilidade. Aqui, nessa aqui que eu li agora, sim. É bom você dar uma lidinha aqui, que eu estava lendo aqui agora. Ele admite essa possibilidade. Então, o que foi que aconteceu? Lá na Câmara, nós tínhamos que ter 7 votos para aprovar as contas de Zé Augusto. Se o tribunal mudar de posição, automaticamente nós iríamos precisar de 3 votos para aprovar as contas de Zé Augusto. Muda totalmente. E naquelas contas que irão começar de novo e poderão mudar o resultado, né? Quando Dimas fala principalmente da questão dos advogados que não foram citados, e parece até assim, quando ele falou aqui, deu a entender que o tribunal, na hora de dar a decisão, citou os advogados para dar uma decisão, não foi assim. O tribunal, na hora de se apresentar à defesa, certo? Se apresentar à defesa, ela citou advogados que não eram os advogados que vinham acompanhando o processo. Ela, na hora de apresentar a defesa, porque essas contas, houve um recurso nelas, inclusive um recurso dizendo que tinha acontecido o cerceamento de defesa, e o tribunal deu provimento a esse recurso, só que quando foi julgar novamente não teve a defesa, porque na hora de se apresentar a nova defesa foi citado os advogados antigos e não os novos advogados que estavam representando o prefeito. Então não foi na hora de se dar uma decisão, foi na hora de apresentar a defesa. Então, se a própria justiça agora reconheceu nesse caso, né, porque os outros 3 processos foram dentro do próprio tribunal, esse foi através de uma liminar, na hora que os advogados não tiveram o direito de apresentar a defesa, o tribunal entendeu que Zé Augusto teve um prejuízo e que aquele processo que o condenava não poderia acontecer enquanto os seus advogados não apresentassem as razões alegadas de defesa que poderão mudar, certo, a decisão do Tribunal de Contas. Então, na hora que se anula o efeito, a Câmara que vota, que a Câmara ela vota baseado numa decisão. Então, aquela decisão que a Câmara votou não existe mais, porque ela pode ser mudada. Ela pode até continuar, mas ela pode ser mudada também. Então, para efeitos da Justiça, hoje essa decisão não existe, certo? E por ela não existir, é lógico que aos momentos onde forem alegados as no momento das candidaturas serem impugnadas, é lógico que Zé Augusto vai ter que entrar com recurso aqui na Justiça de Santa Cruz, pedindo, né, que as decisões da Câmara sejam anuladas, porque o próprio tribunal ainda não chegou a um consenso da decisão que foi votada pela Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Então, por isso, eu tenho plena certeza aqui, olha, não estou querendo dizer que juiz vai fazer isso ou vai fazer aquilo, né? A gente escuta, principalmente aqui, tem um programa Opinião, e a gente escuta o Luciano Bezerra, todas as horas bradar que Zé Augusto não tem chance, só que venhamos e convenhamos, Zé Augusto vem conseguindo vitórias expressivas, certo? Dentro do próprio Tribunal de Contas, né? Nós, dos cinco, ao contrário do que as pessoas citam, que Zé Augusto tem 6 contas rejeitadas, ele tem 5. Das 5, ele já conseguiu a vitória em 4, certo? E tem a de 2002, que o próprio Dimas reconhece, né? Pelo próprio pedido que ele fez à Câmara de Vereadores, através de um projeto de resolução de autoria dele, pedindo a anulação das contas, que o processo pela Câmara de Vereadores não foi feito como se deveria ser feito e deveria se iniciar um novo processo.
Eu digo
porque
eu tô pedindo,
não foi
simplesmente para ele ser intimado. Não estou mandando fazer um novo processo.
Ele não foi. Você está pedindo para ser anulado.
Para ser anulada a votação, para que ele seja intimado, seja feito. Não estou pedindo para anular processo nenhum.
Mas se você está pedindo para anular a votação, é porque você entende que aquela votação
não é válida. Eu entendo que ela não é válida.
É a mesma interpretação que você sabe que eu tenho.
E você falou lá na ata, você colocou isso.
É verdade também.
Mas deixa eu só fazer uma observação aqui.
Eu escutei você pacientemente. Eu vou falar e depois você fala aí.
Agora o vereador Ernesto concluir, porque...
Devido ao tempo aqui...
Só para deixar claro, isso aqui não é um debate aos modos que nós vivemos. Não há controle de tempo.
A gente quer apenas
ser trazido o assunto.
Está entendendo? Não estou dizendo aqui que Zé Augusto já está pronto. Eu estou dizendo que ele está bem encaminhado. Agora, é muito bem encaminhado mesmo.
Deixa eu perguntar
porque
o seguinte.
Das 5... Zé Augusto, em primeiro lugar, não tem nenhuma condenação na justiça em primeira instância. Não tem nenhuma condenação. Edson Vieira tem uma, certo? Vamos. E aqui Dimas também é um advogado, ele sabe, por exemplo, que o processo que ele nos ajudou tanto no processo da questão do jumento, se for votado lá na segunda instância, Edson Vieira passa a ter um problema grave e agora ele tem direito à defesa, tudo isso como Zé Augusto está tendo agora, certo? Mas Zé Augusto não tem nenhuma condenação em primeira instância. Edson Vieira tem, certo? Zé Augusto não tem nenhuma condenação, certo, do TCU, do Tribunal de Contas da União. Zé Augusto não tem nenhuma condenação do TCU, que também faz com que as pessoas fiquem inelegíveis. O que Zé Augusto tem são 5 contas rejeitadas na Câmara Municipal, das quais 4 ele já conseguiu dentro do próprio Tribunal de Contas, que se por acaso elas não mudem a decisão, mas que elas sejam revistas. Então ela passa a ser revista.
Eu
vou falar, tenha calma.
Eu estou marcando aqui.
Não fique nervoso, eu esperei você falar.
Eu estou nervoso de jeito, só preciso falar.
Não fique
nervoso. Senão você toma o programa, não sai certo.
Não fique nervoso, que eu vou passar para você. Você sabe que eu escuto bem, eu sei escutar.
Sim, mas aí tem que ter
um... E a outra que falta é justamente aquela que o próprio Dimas disse agora há pouco no microfone, que entendo como eu também que a votação da forma que foi feita na Câmara foi errada.
Vamos passar para Dimas.
Deixa eu só fazer uma réplica aqui.
O senhor faz
a réplica, porque ele comentou, deixa eu fazer uma réplica
também.
Tudo bem. Olha, primeiro, o senhor está baseado na inicial Eu estou falando aqui da decisão judicial, da liminar. O juiz, pelo contrário, o juiz desfaz o que o senhor está dizendo aqui. Veja o que o juiz, na decisão do juiz, o que é que ele diz. Ao contrário do sustentado na inicial, ou seja, o advogado Zé Augusto, houve a publicação de intimação acerca da data em que a apelação ofertada pelo paciente, que é Zé Augusto, seria levada a julgamento, a qual foi feita tanto em nome dos advogados que anteriormente atuavam na sua defesa, como também na pessoa do seu novo patrono, por ele contratado. Isso aqui é a decisão do juiz. O que é que levou o juiz a entender que deveria dar essa liminar? No entanto, observa-se que o mesmo rigor não foi observado quando da publicação do acordo referente ao julgamento da apelação, que foi efetivada somente no nome dos antigos patronos da causa, restando evidente o cerceamento de direito de defesa. O tribunal, Ernesto, não pode, nem tribunal nenhum, pode obrigar ninguém a apresentar defesa. Você apresenta defesa se você quiser, você recorre se quiser. O que ele tem obrigação é de publicar a decisão dela, porque na hora que está publicado você tem um prazo para apresentar a sua defesa. Então, diferentemente do que Ernesto disse, não tem nada a ver com o que ele falou, tem a ver sim com o que eu disse. Foi publicada a decisão e na decisão constava o nome do antigo advogado, não do advogado
atual. Exatamente
do
que eu
não,
disse.
Não, o que você disse foi isso que está primeiro aqui. Ao contrário, isso é o juiz dizendo, ao contrário do que você está dizendo, Ernesto, e o advogado Zé Augusto disse, na inicial houve a publicação da intimação dos dois advogados. Agora, no acordo da decisão da apelação é que não constou o nome de Bernardo. Ao não constar o nome de Bernardo, doutor Bernardo, foi, ele entendeu que deve ser anulado. Agora, outra coisa que eu quero comentar.
Diga a você, certeza absoluta.
Não, mas eu estou com a decisão do juiz.
Bom, eu estou dizendo a você, certeza absoluta que não houve defesa.
Não, mas a defesa não houve.
Já quando se chegou para nós essa decisão, foi até uma surpresa, tanto para a gente como para os advogados. Está entendendo que a defesa que estava pronta para ser feita nem foi entregue, porque na verdade não foi comunicado
mas deixa aos só,
advogados
agora,
da gente.
Tudo, não, eu concordo, sabe? Porque
tanto é,
Bernardo
estava agora
esperando ser intimado e não saiu a intimação. Se não saiu a intimação para ele, a publicação não constava o nome dele, ele não está obrigado a fazer nenhuma defesa. Foi aí onde ele houve o prejuízo
isso.
da defesa.
Certo.
Pronto. Agora eu quero falar sobre essa questão que a Ernesto falou, dessa que o tribunal... Você quer ir para o intervalo?
Pronto, a gente vai para o intervalo. Qual é a parte exatamente?
Não, a parte é que ele falou aqui, que o tribunal tem reconhecido, dado essas liminares, que tem reconhecido o bom direito de Zé Augusto.
Exatamente.
E eu quero contestar exatamente isso, que não se trata disso também, como Ernesto está dizendo.
Bom, tem uma pergunta do ar.
Eu vou, na verdade, pedir para que após o intervalo a gente consiga ser mais simples também.
É porque está técnico,
porque
né? Porque
está muito técnico.
Tá muito técnico. Eu acho que quem está ouvindo,
que
é
que
direito
dois...
bom, direito ruim, direito disso, aqui do outro, fica meio complicado.
Os dois vereadores lembram aqui da discussão das horas homens, que
varreram
as ruas e tal, e que até hoje ninguém entendeu que
conta. Inclusive, é uma das coisas que está aí.
Ninguém entendeu.
Não vou voltar das homens, não,
Bernardo. Então vou pedir para ser mais simples e vou pedir também.
Bom, para ser simples.
Não, agora não, vou pedir após o intervalo. E também vou pedir o seguinte, depois do intervalo, vocês dizerem já francamente aos eleitores de vocês que cenário vocês imaginam para essas eleições. Se vai ser com José Augusto, se vai ser sem José Augusto, o que muda, qual a diferença de um caso para o outro, enfim, daqui a pouco, depois do intervalo.
Pois é, a gente vai para o intervalo. Só dizer ouvindo o seguinte, a gente não tem como aqui liberar debate aqui, a entrevista com os dois fica meio complicado a gente liberar para perguntas aí dos ouvintes, então não teremos, está postado aqui, tanto no blog, como no Facebook, como meu, de Ney Lima, aí quem quiser bota o que achar embaixo, que aí os dois depois poderão ter acesso também a esses comentários, a opinião dos ouvintes aqui, tá certo? Agora 11 horas e 35 minutos. 11h35, Neto Marques parabeniza o prefeito Anhando Pará pelo asfalto também da cabotável aqui através do Face. Devemos criticar pela melhoria da cidade, mas também parabenizar quando é feito algo pela cidade. São pessoas aqui interagindo conosco. E só lembrando que não tem como a gente abrir, né, para perguntas aqui devido ao nosso tempo. Até porque ficou no ar, inclusive a gente até aqui discutir tudo em off, para que os dois sejam até mais objetivos e menos técnicos, né, para que as pessoas possam entender melhor.
E o engraçado são as discussões de bastidores aqui.
Bem, eu queria só acrescentar sobre aquela, as decisões obtidas por Zé Augusto no tribunal e dizer o seguinte. Eu acabei de ler a fundamentação do conselheiro, que de passagem é um conselheiro substituto, ele não é titular, e ele deu uma decisão que, na minha concepção como advogado, entendo que é absurda. Porque ele diz, uma liminar, ela busca dois pressupostos, a fumaça do bom direito e o perigo na demora. O perigo na demora está claro, porque caso ele não seja concedido uma liminar, Zé Augusto não pode ser candidato. Não sendo candidato, ele tem um prejuízo. Mas a fumaça do bom direito exige uma documentação robusta.
Como é que chama?
Uma documentação
robusta. O que você falou?
Fumaça do bom direito.
A fumaça do bom direito.
Ou seja, quer dizer isso, que é preciso que no pedido haja documentação suficiente, provas suficientes, capaz de levar aquele julgador a entender que lá na frente é possível reverter aquela decisão. Mas aí o que eu digo que é um absurdo é que ele próprio diz que analisou isso sem estar com o processo na mão. O processo está na Câmara de Vereadores. Como é que você pode fundamentar uma decisão sua quando você diz de fato que não me foi possível examinar os autos do processo? Como é que você pode dizer, não, eu estou dando isso aqui, mas os autos não estão comigo? Mas eu estou acreditando no que você está me dizendo, está aqui. Então eu particularmente acho que foi uma decisão esdrúxula. E na verdade, lamentável desse tipo de decisão. Gostaria que fosse uma decisão de plenário disso, porque pelo menos ela é referendada aqui não. Ele sozinho tomou uma decisão, que diga-se passagem, ele não é o relator titular do coisa, e aí vem o problema do pronunciamento de Edson, que é exatamente nesse sentido. Edson tinha uma informação do tribunal que não tinha tido pauta no tribunal. E aí o que acontece? De repente aparece uma notícia de Zé Augusto tinha conseguido uma liminar. Ao perceber isso, liga-se para... Não, não houve pauta. Se não tem pauta, não houve julgamento. Isso que ele interpretou. Por desconhecer direito, o direito, não, talvez não sabia que era possível que um relator dissesse exatamente isso. E eu quero só, já que Ernesto está rindo, deixa eu complementar para você responder também o que eu vou falar. Você falou da história, Ernesto, no início, do jumento. Eu quero dizer uma coisa interessante. Primeiro, vamos ser bem claros, que apesar da justiça eleitoral, da lei, proibir se dar qualquer coisa a eleitor, nós sabemos que não só se dá um jumento, se dá muito mais coisas em eleição. Eu quero dizer, primeiro, Ernesto, que você já disse isso há muito tempo na Câmara, vem dizendo, eu nunca participei dessa história da... Não concordo. Vá pegar algum procedimento meu. Peraí. Agora, quero dizer outra coisa para você importante.
Ele não concorda com...
Não concordo quando o Ernesto disse que eu participei disso.
Disso?
Vamos dizer, da investigação para pegar essa história lá do coisa. Se eu tivesse conhecimento, teria feito. Não estou negando que se eu soubesse, eu não teria ido atrás. Com certeza que eu teria. Agora, isso eu não participei. Mas um dia desse eu ia sair de outra emissora e uma moça chegou para mim e disse o seguinte: vereador, eu pego lixo e minha carroça, ou roubaram, ou pegou fogo, sei lá o que ela disse. Eu preciso, a carroça eu já consegui, e eu preciso de um jumento. Eu comecei a rir. Aí eu disse a ela o seguinte: vá na Câmara, que eu vou pedir lá na Câmara e vou arranjar esse jumento para você. Por que é que eu queria fazer com isso? Eu queria pedir que cada vereador desse R$10 para comprar o jumento dela. Sabe por quê? Porque quando se fala no jumento, sempre se fala com muita ironia. Mas será que alguém tem noção que aquele jumento para aquela moça é o sustento dela e da família dela? Então, quando uma pessoa dá um saco de cimento, quando uma pessoa dá uma telha, quando uma pessoa dá um carro, seja lá o que for, para aquela pessoa que está ganhando o carro, não é diferente da pessoa que está ganhando um jumento. Então é bom que se diga que eu sou totalmente contra essa história de dar o que seja o que for para corromper eleitor, seja quem for. Agora, vamos entender que em Santa Cruz de Caparibe, só quem faz isso, ou quem fez isso, não foi Edson. Eu acho que é uma coisa generalizada dentro da política do país, essa história de corromper eleitor. Isso aí é notório, né? Então eu só estou explicando isso e... Nós vamos ter tempo, né?
Então,
eu já vi tanto parabéns sobre o asfalto, que eu também concordo com o prefeito, tem a importância imensa sobre isso, mas não podemos esquecer do deputado Eduardo da Fonte, que foi quem arranjou o dinheiro para que essas ruas estejam sendo asfaltadas. O deputado Eduardo da Fonte, inclusive, deve estar sábado aqui na convenção, e certamente ninguém vai negar que foi os recursos do deputado Eduardo da Fonte quem está responsável por todas essas obras que vêm ocorrendo em Santa Cruz de Caparibe.
Pois não, Ernesto Maia.
Realmente aqui fiquei emocionado com a defesa do jumento aqui que Dimas deu agora há pouco aqui na rádio, tentando justificar, né, o caderno. É que o jumento é uma coisa assim, porque o negócio foi induzido, porque está na decisão do juiz. O juiz cita nominalmente a questão do jumento no caso de Edson Vieira. Mas ele não só cita jumento, não. Ele cita conta de energia, cita porta de ferro, cita cimento, como disse Dimas Dantas, cita várias várias coisas, porque o deputado Edson Vieira era organizado, né? E isso estava num caderno, toda a organização das doações feitas, né? Inclusive assim, dizendo, não, eleitor de Zé Augusto, eleitor de Edson Vieira, aquele ali parece que é Taboquinha, aquele ali parece que é Boca Preta, está tudo lá no caderno que foi pego pela justiça, né? E que Dimas diz que não teve participação nenhuma, mas teve, porque eu lembro, na época se reuniu não só Dimas Dantas, mas todas aquelas pessoas que eram advogados e que trabalhavam na nossa campanha. E Dimas, apesar de ser vereador, é lógico que ele não poderia assinar de forma nenhuma, mas as sugestões que Dimas deu durante o processo foram válidas, certo? E se Edson foi condenado é porque realmente a prova era irrefutável. Está entendendo? Eu discordo da decisão, da pena que foi imposta pelo juiz daqui, né? Embora foi uma pena que foi recorrível, que com certeza na segunda instância vamos ter a pena real para o deputado Edson Vieira, que também aqui Dimas acabou de reconhecer agora há pouco, né, que o deputado Edson Vieira ele não tem conhecimento de causa e por vezes fala de coisa que ele não tem conhecimento, que foi o caso do comentário que ele fez em relação a essa questão. Isso aí, ditas palavras aqui, ditas por Dimas, por ele não ter conhecimento e gostar de falar de coisa que ele não tem conhecimento, né, ele deu essa bola fora, né, porque quando ele falou já estava nos blogs falando que era uma decisão monocrática. Ele não falou, não se disse apenas que as contas estavam, mas estava inclusive no próprio blog do Ney Lima, está lá se falando que foi uma decisão monocrática. Da primeira vez que você falou comigo, eu já falei isso e você colocou no seu blog. Prova que o deputado Edson, segundo palavra de Dimas, realmente não tem conhecimento de causa e por vezes fala de coisa que ele não tem conhecimento de causa. E aí cai numa esparrela dessa, dizer que era uma perua e no outro dia está todo mundo estampado e mostrar que é verdade o que se foi falado.
Bom, vamos passar para uma pergunta aqui.
Peraí. Agora sim. Eu preciso falar porque Ernesto colocou palavras.
Não coloquei. Baseado no que você disse.
Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você.
Baseado no que você disse. A questão do jumento é lógico.
Deixa eu pedir para o Dimas falar, senão você vai repetir.
Mas as pessoas que estavam envolvidas na campanha, as pessoas que se envolveram diretamente nessa questão, sabem que o senhor foi consultado do que se deveria fazer, né? E o senhor, é lógico que isso era uma coisa comum de se fazer, e o senhor não pode dizer em momento nenhum que não soube disso aí. O senhor soube desde o começo e foi uma das pessoas que nos ajudou, graças a Deus, a conseguir essa questão do jumento contra Edson Vieira. Olha, porque o senhor sempre foi uma pessoa que pelo menos no discurso, né, se mostrou contra essa prática de se comprar votos ou tentar trocar votos.
A diferença, Ernesto, não é no discurso, é na minha prática. Você faz uma insinuação mal.
A prática às vezes cai por terra, porque quando você aceita serviço de uma pessoa que comete essa prática, você é o vício. Deixa cabeça continua sendo aquela pessoa que faz a prática.
Você é tão contraditório que você acabou.
Contraditório.
Deixa eu falar. Você é tão contraditório.
E olha que eu esperei você falar todinho.
Mas pronto,
você
vereador está repetindo, você disse.
Vamos lá, deixa
eu só começar. Você é tão contraditório
que você disse.
Edson Vieira foi condenado e tem que pagar. Aí você diz, Zé Augusto foi condenado, mas tem direito a recorrer. Então, se Zé Augusto foi condenado e tem... Peraí. Então, quer dizer, para Edson, ele não tem direito a recurso. Você acabou de dizer que Edson foi condenado na questão do jumento. Que para você... Perdão, agora você está falando longe do microfone na primeira instância. Você não falou isso, você falou que ele foi condenado e você discorda da pena.
Sim.
Aí o que eu quero colocar é o seguinte, mas isso... Você disse o seguinte, e foi comprovado isso e aquilo. Aí eu faço uma pergunta. E se na instância superior for considerado que ele não cometeu esse crime? Não, fala no microfone para todo mundo ver.
Olha, mas se ele acontecer não, isso aí, é um direito dele.
Mas você recorrer, não disse, você acabou
de... recorrer, mas eu vou continuar.
Você acabou de dizer...
Pode acontecer a decisão do Supremo...
Deixa eu falar,
de tudo,
não é possível.
Certo? As provas que estão contra a Edson Vieira nesse caso são irrefutáveis.
Deixa eu dizer o seguinte, quando você coloca... Peraí, não é dessa forma. Quando você...
Qualquer seja o juiz que absolva, a minha opinião pessoal, e ninguém vai poder mudar. Minha opinião pessoal,
mas, peraí,
eu sempre vou achar...
Mas eu não estou pensando, o que você acha, não é o que...
E que mereça... deixa eu dizer, em relação àquilo.
Eu entendo. Que quando você fala...
Que era também sua opinião.
Deixa eu ver, mas eu sou contra a compra de voto de quem quer que seja. Sou contra, se o senhor comprar, contra ele comprar, se eu comprar, eu sou contra. Porque eu acho que isso não é democracia. Aí é abuso de poder econômico, quem tem dinheiro se coloca.
A justiça entendeu da mesma forma.
Entenda uma coisa, na primeira instância. Segundo, o que está no caderno não significa dizer que foi dado. Eu vou colocar como advogado. Eu posso chegar lá e dizer o seguinte, não, as pessoas me pediam. Eu anotava, mas jamais dei. Tem que haver uma prova de que o fato se materializou. Eu posso dizer a você, Ernesto, eu pretendo, não vou dizer com você não, né? Vamos botar aí, eu pretendo matar São João, São Pedro. Mas se aquilo não se materializar, eu pensei em fazer, mas se não se materializar, não se concretizou, não houve crime. Então é preciso que a gente deixe claro que o que está lá foi na interpretação do juiz que entendeu que houve crime. Mas se ele chegar na segunda instância e vencer, aí o que eu quero colocar?
Peraí. Não, dentro do seu
colocamento. Para o Dimas concluir, depois a gente dá tempo para o Enem.
Porque ele fez uma pergunta para eu responder agora?
Faça que eu respondo.
Lá, por exemplo, tem dito assim. Tantos sacos de cimento, aí está assim, foi resolvido por Dida de Nan. Chega a estar bem claro nos cadernos. Se foi resolvido, o senhor entende que a pessoa ganhou ou não ganhou?
Diga.
Entendeu?
Como é que é?
Se está lá nos cadernos, aí está lá dizendo, olha, esse material aqui foi resolvido por Dida de Nan. Se está assim, foi resolvido, o senhor entende que aquela pessoa ganhou ou não ganhou?
É relativo. É relativo o que o senhor está dizendo. Agora eu quero voltar à minha... A minha pergunta, o que eu quero voltar é o seguinte, o que eu coloquei, quando o senhor coloca que o deputado Edson Vieira foi condenado na primeira instância, ele pode recorrer para o Tribunal Eleitoral, como tem um recurso contra ele, né, que eu sei que tem, ele pode perder, ele pode ir para Brasília. O que eu quero colocar é que a Constituição diz que uma pessoa só é culpada com o trânsito julgado da sentença. Então, o que eu preciso, o que eu estou falando aqui, é que Edson tem recurso, como Zé Augusto tem recurso. Aí o senhor diz, Edson é culpado. Mas Zé Augusto não é culpado. Olhe que Zé Augusto tem duas coisas aí, inclusive, processo que diga-se passagem, mesmo sendo suspenso pelo Tribunal de Contas, eu não acredito que a denúncia que foi recebida pelo juiz na questão da formação de quadrilha vá ser desfeita, sob hipótese nenhuma.
E já eu acho que dentro da própria decisão, e isso aí é a minha opinião, Zé Augusto é inocente do processo. Eu não estou...
Não diga isso, pelo amor de Deus,
Eu digo. Bom, da mesma queria que o senhor dissesse da mesma forma que acha que Edson é inocente no processo do...
Deixa eu dizer, eu não...
Da mesma forma que eu estou dizendo, eu acho que Zé Augusto é inocente e ele vai provar na justiça.
Mas não, eu estou com os dados aqui que é impossível isso acontecer.
E aí você poderia dizer da mesma forma, diga assim, eu também acho que Edson é inocente. Agora eu digo, eu acho que Zé Augusto é inocente.
Bom, Bozinho, deu 11 horas e 48 minutos e ficou muito, né, o diálogo entre os dois e até com a pergunta do Ney no ar.
Vou fazer uma pergunta simples.
E aí é não foi possível, né?
A gente já está, inclusive, chegando já próximo ao final do programa. Há uma pergunta que todas as pessoas estão fazendo, por incrível que pareça, apesar de tanto se falar sobre isso, mas estão fazendo, se José Augusto é ou não candidato. Aí eu peço a Ernesto para que fale, se for, qual a diferença entre José Augusto e outro candidato, porque o outro não pode ser. Se eu acho que ficou, por exemplo, exposta essa fragilidade dos demais pré-candidatos, eu inclusive era um deles, e do Dimas, né? Se for, enfim, qual a diferença para o adversário, ser ou não ser José Augusto, e se o senhor entende que diante dessa situação tem possibilidade ou não dele ser candidato.
Agora deixa eu perguntar, de forma, sem entrar nesse mérito, nessa questão técnica, tentar de uma forma que as pessoas realmente entendam.
Vou,
né,
responder agora. Olha, eu acredito que qualquer um dos quatro pré-candidatos que tinha antes, que fosse enfrentar Edson Vieira, iriam ganhar essa eleição da mesma forma. Por quê? Porque Edson Vieira, durante toda a sua trajetória, não tem uma pauta de trabalhos para ser apresentada. Hoje se fala de um novo projeto, certo? Mas muitas pessoas desse novo projeto estão envolvidas em várias administrações que estiveram até agora, e pelo menos as ações mostradas até agora mostram que esse novo projeto é muito mais de discurso do que de prática.
E se os outros candidatos vereadores tinham condições de ganhar, por que a renúncia de um mandato de deputado federal?
Olha, eu acredito na vontade pessoal, tá entendendo, de Zé Augusto disputar essa eleição, até porque, né, Zé Augusto é uma pessoa que foi muito massacrada por alguns componentes da oposição, tá entendendo? E parece que é como se fosse aquela... Ele quer dar aquela resposta, e essa resposta de Zé Augusto vem, normalmente, vem respaldada, certo, na votação popular que ele sempre teve durante toda a sua trajetória
política. O senhor acha que é justo que essa vontade popular seja maior do que a vantagem de ter um deputado federal em suas emendas?
Essa pergunta quem vai responder vai ser exatamente o eleitor na próxima eleição. Se o eleitor achar que Zé Augusto não deveria ser candidato a prefeito, deveria continuar deputado federal, com certeza vai dar essa resposta nas urnas. Agora, se as pessoas entendem que Zé Augusto deveria voltar para a prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, também vai dar essa resposta nas urnas. E pelo que eu estou escutando nas ruas, pelo que eu estou vendo nas ruas e pelo que está sendo demonstrado, Zé Augusto é o nosso candidato e, se Deus quiser, vai dar uma vitória que vai ficar na história de Santa Cruz do Capibaribe.
O candidato lançado na convenção do dia 30, será realmente José Augusto? O senhor pode afirmar isso já?
Eu acredito que no dia 30 Zé Augusto
pode
afirmar. Nosso candidato.
Pode afirmar. E o vice?
O vice aí eu não posso afirmar. O vice vai depender de negociações durante a semana, mas estão no páreo Diomedes, Fernando Aragão e Nanau Marques.
Então o vice não como... sai. Sábado não.
Sai. Sábado. Sai, tem que estar, a chapa pronta.
Então
sábado.
O senhor já coloca como certo, o senhor já
a
tem
chapa,
certeza.
Com certeza,
que
a chapa,
vai realmente
a chapa,
ser lançado,
a
viabilidade.
E o vice é um desses três que eu estou falando.
O senhor entende, a gente está fazendo aqui as perguntas, Ernesto, para depois não misturar, né? Isso. O senhor entende que vai ser possível obter o registro mesmo da candidatura junto ao Tribunal Eleitoral?
Acredito pelo o que já vem sendo desenhado, pelas vitórias que vêm sendo obtidas, está entendendo? E pela questão do bom direito, como diz Dimas, a fumaça do bom direito. Eu acredito piamente que Zé Augusto vai conseguir esse registro de sua candidatura.
José Augusto espera conseguir mais alguma liminar, mais uma decisão antes das convenções?
Ele ainda precisa, na questão das contas de 2002, que ainda não foram anuladas pela Câmara, apesar do pedido do vereador Dimas, do projeto de resolução do vereador Dimas, ela ainda não foi anulada, então ele precisa de uma liminar em relação a essa conta ainda.
Mas ele está pendente disso.
E depois dessa, aí ele vai fazer a liminar, como se diz, o pedido de registro final, pedindo a anulação das contas da Câmara, baseado no que está acontecendo até agora, com as outras contas dentro do próprio Tribunal de Contas e na questão de 2006.
Tem dois dias e meio para isso. Tem sexta, amanhã e o meio-dia de hoje. Isso
mas,
é possível.
Mas, na verdade, você tem que ter isso pronto até o dia do registro da sua candidatura.
O dia 5, no caso.
5 de.
Então, aí, se não sair até o dia 30, no dia 30 deve ter as convenções com o José Augusto.
Com certeza.
Então, o que dá para entender? Que pode ter ser anunciado ali Zé Augusto como pré-candidato e daqui para o dia 5, pode, se nesse meio acontecer alguma coisa...
Pode ter certeza, o candidato se chama José Augusto Maia.
Bom, para... Dimas Dantas, você começou também
a mesma pergunta, se muda a questão da reação, né, em relação ao adversário, seja José Augusto ou deixar de ser, e nesse momento, com base nas conquistas obtidas por José Augusto no tribunal e na justiça comum, o senhor entende que José Augusto terá condições de ser candidato?
Bem, eu quero dizer que ao contrário de Ernesto, eu não posso falar por um juiz. Quando Ernesto diz, o candidato a José Augusto, ele está entendendo que os juízes de Santa Cruz vão dar a José Augusto conceder a Zé Augusto. Parece que ele tem bola de cristal, já
não
sabe que o juiz vão
decidir. Baseado no bom direito.
Não, falei, eu vou pedir ao vereador Ernesto
eu não atrapalhei
deixar
você.
O Dimas responder, já que ele...
Então,
ele
eu entendo,
teve o seu permitiu, momento.
Né? Eu entendo que o nome que vai aparecer na chapa é o de Zé Augusto, porque ele vai jogar da seguinte forma. Ele vai entrar, o juiz vai indeferir a candidatura dele, porque vai ter que ser de ofício, ele vai recorrer disso, e aí ele tem um prazo para tentar resolver as pendências ainda existentes. É isso que eu entendo que vai acontecer dessa forma. Tá.
Mas aí, ele, no seu entendimento, ele prosseguiria com a candidatura?
Ele prossegue. Se for lá na frente indeferida, ele coloca outra pessoa no lugar.
É possível essa troca?
É possível, claro. Se ele sair, é possível. É obrigado a substituir por outra pessoa. Está entendendo?
Isso
ele,
até no decorrer da campanha
durante
toda?
Durante a campanha toda, ele pode...
Na véspera,
se for indeferido, pode. Ele pode permanecer e sair dali e botar outra pessoa. Isso pode acontecer.
Eu fiz uns comentários aqui, vereador Dimas, que a oposição pode ter errado no discurso de alguns líderes de tentar passar a impossibilidade total de José Augusto ser o candidato.
Mas as duas peças...
O senhor
que
concorda
estão...
comigo ou não?
Não, eu concordo com o seguinte. Concordo não com você, mas não há coisa porque é o seguinte. As pessoas que estão pleiteando a pré-candidatura não estão preocupadas com quem vão enfrentar. Entendo eu, já, e tenho repetido por diversas vezes, que quem entra numa disputa não pode escolher adversário. E como bem disse aqui o vereador Ernesto, o povo é quem vai ter que dizer, em última instância, quem é que prefere ficar no poder. Quanto à questão da proposta, a esse novo modelo de gestão, eu posso atestar o que venho falando ao longo desses meses, que Santa Cruz não suporta o tipo de gestão que tem hoje e que eu tenho condições de ajudar, seja lá quem for, para modificar isso. O exemplo que eu dou é eu na presidência da Câmara. A minha passagem na presidência da Câmara, ela é marcante nesse sentido. Se você for buscar a moralização imposta dentro da casa, não é à toa que a TV Asa Branca viu a Santa Cruz comparar a Câmara de Santa Cruz com a de Caruaru. Enquanto a de Santa Cruz era um exemplo de moralidade, a de Caruaru era uma vergonha. E isso ocorreu a minha sentada naquela cadeira, e com o tempo nós vamos explicar isso, porque aqui não há tempo para isso. Uma coisa que eu queria também deixar, que eu não posso deixar em branco.
Para não sair do contexto, nesse modelo de gestão, né, como nós fizemos também várias perguntas aqui ao vereador Ernesto no Ping Pong, eu vou lhe perguntar o seguinte: como é que as pessoas, durante esse processo que vai começar a partir da semana que vem na prática, vão assimilar esse modelo novo de gestão, sendo formado por políticos que já tiveram a oportunidade, que já chegaram ao poder?
Não,
e aí
gestores.
Eu coloco o senhor, coloco o Edson Vieira, mas já tiveram mandatos.
Mandato,
como é que as pessoas vão entender que há algo novo agora, se são os mesmos, digamos
assim? O mesmo, como você está dizendo, não em funções iguais. Você pode dizer, não, o cara foi eleito vereador. Vereador é um legislador, ele não é um executivo. Eu tive a oportunidade, e aí Ernesto bem disse aqui, quando sentei na cadeira, Zé Augusto me permitiu, como presidente da Câmara, que utilizasse o dinheiro de forma livre. E isso ele fez, eu não posso e nunca vou negar isso. Agora, se ele tivesse dito que não, isso não teria acontecido. Também é real. Agora, cobrar, por exemplo, de Edson Vieira, cobrar de Diogo, de Ernesto, qualquer, que tenha que fazer, isso é uma inversão de valores. Quem tem que fazer é quem está no poder. E quem está no poder é quem está nas cadeiras do prefeito. Você não pode dizer que, porque, um exemplo, eu estou na política há 4 mandatos, eu comungo com o que está. Porque se você for olhar toda a minha conduta durante esses 4 mandatos, você vai ver que eu não concordo com o que está estabelecido em Santa Cruz de Capibaribe. O exemplo é que até algumas pessoas dizem, ah, ele muda de lado. Mas eu mudo porque eu não concordo com aquilo. E, aliás, não é nem eu que mudo. As pessoas, por não quererem mudar, mentiram, fora, por querer permanecer com isso. Esse é um fato. Mas eu não posso deixar de registrar uma coisa aqui. Eu tenho que terminar de concluir a história do jumento, que eu acho que ela é importante, a gente voltar para ela.
Mas não terminou, não?
Não, vou dizer por que não terminou. Edson foi, de fato, aqui na primeira instância, condenado. Mas tem uma pequena diferença entre Edson e as condenações de Augusto. A condenação de Edson, ainda que ele tenha cometido isso, como o juiz da primeira vara da Justiça Eleitoral entendeu, ele utilizou recursos dele. As condenações de Zé Augusto não têm absolutamente nada, tem a ver com dinheiro público, o dinheiro de todos. Porque é bom que não entenda, dinheiro público não é dinheiro de ninguém não, é dinheiro de todos. Então se Edson foi condenado, ele foi condenado por extrapolar a lei, mas com dinheiro dele, pessoal dele. As condenações de Zé Augusto não tem nada a ver com isso, foi dinheiro público.
O senhor entende que é justo, né, fazer, se ele for condenado, ter feito isso com o dinheiro dele? O senhor entende isso?
Não, como... não entendo
justo. Porque da forma que o senhor coloca, aparenta uma diferença entre
imensa,
gastar o que é público
imensa,
e gastar o que é dele comprando
imensa,
votos.
Porque aí você comete 2 crimes, ele cometeu um crime perante o juiz eleitoral que condenou ele. O crime eleitoral de abuso de poder econômico. O mesmo crime que Zé Augusto cometeu. Só que aí tem um agravante, Zé Augusto. Ele usou o dinheiro que pertencia a todo mundo. Então ele cometeu 2 crimes ao invés de 1.
O senhor acha que a soma dos crimes muda alguma coisa?
Muda. Tanto é que a pena muda.
A pessoa deixa de ser mais honesto ou menos honesto?
Não estou falando aqui honesto. Estou falando o seguinte. Nesse caso de descumprimento dessa lei eleitoral, eu repito, isso é um vício desde a descoberta do Brasil, acho que desde quando se instalou a República no Brasil, que isso acontece. Que vem se formando leis para tentar acabar com essa corrupção absurda junto ao eleitor. Nós sabemos por que é que no Brasil, se você chegar no Congresso Nacional, ninguém ali gastou menos de 2, 3 milhões de reais para chegar lá. Inclusive o próprio Zé Augusto. Ninguém gastou, apesar que eu fiquei surpreso quando eu vi as contas de Zé Augusto. Ernesto foi quem foi o doador dele. Né? Acho que 10 mil reais, um negócio assim. Impressionante como esse valor foi. Mas o que eu quero colocar é assim, ninguém. Mas isso é por quê? Por que é que se diz que só se chega no poder quem tem dinheiro? É porque esse dinheiro é evaporado? Não, esse dinheiro é para corromper a consciência do eleitor.
Nessa eleição, vereador Dimas, será assim ou será diferente?
Onde eu estou, pode ter certeza que isso não vai acontecer.
Por quê? Qual a diferença?
A diferença é que eu, particularmente, não comungo, bem disse Ernesto. Eu não participei, como ele disse. Mas se eu tivesse tido conhecimento, teria ido atrás para punir, seja lá quem fosse. Porque eu não concordo com isso. Eu acho que o eleitor tem que ter liberdade para votar. O eleitor, ele tem que formar a consciência dele e dizer, eu escolhi fulano. E aí é um direito que ele tem, ninguém pode impedir isso. Por isso que eu entendo que nós temos que dar liberdade à imprensa, que isso não acontece aqui em Santa Cruz. Nós precisamos dar liberdade às pessoas para tudo isso.
Bom, meio-dia...
Eu só precisava de um convite para ir para a Rádio de Ernesto. Porque eu nunca tive.
Mas você já.
Já como? Para falar você cinco minutos ligou, dentro da câmara? Me chama pro seu programa para eu ir.
Bom, a gente tem músicas para escolher as músicas.
A gente tem um abraço aqui para Marinaldo Liberato. Para
escolher as músicas. Para... as preferidas de Dimas.
Marinaldo Liberato, parabéns para todos que fazem este programa. Política se faz assim, frente a frente, discutindo opiniões. É um debate muito proveitoso. É, o Bilo Tedel, parabéns ao prefeito. Também está parabenizando aqui o prefeito pelo asfalto aí da avenida da rua Cabo Otávio.
Eu queria também falar sobre esse assunto, Silvio.
E Cesário Aragão,
já falou.
Já foi passado aqui, viu,
o Só Bilo registrando Tedel. Que o Maurício Subiu traz a informação aqui que a audiência está...
Cesário Aragão... Deixa eu concluir aqui. Bilo Tetel. Bom, ele disse que foi ou promessa também da Cesária da Teunilo, que foi já anunciado aqui. Depois da Cabo Otávio, Teunilo e Cesário Aragão também será. E Gustavo Sabalos convidando o pessoal para uma tabocadrilha, que eu não sei, tem essa quadrilha que é amanhã.
Isso, eu não sei também.
Não, mas eu estou perguntando a Ernesto agora.
Não, se ele está convidando, deve ter.
Eu estou perguntando o Ernesto aqui. Né? Aproveitando o Ernesto aqui para perguntar. Você sabe dessa... Gustavo Sabalos.
Não, se Gustavo disse, então tem.
Um abraço aqui, Gustavo. Lá, Gustavo. Bom, final aqui do programa. Ernesto, quer concluir aqui?
Concluindo a questão.
Raciocínio.
Uma questão. Dá os parabéns também ao prefeito do Rio do Pará e ao nosso grupo político. Essa conquista... Não, eu estou falando aí. Calma aí, vereador. Pela essa conquista do asfaltamento... Né? Já que isso foram ações do deputado Eduardo da Fonte, né? Antes de receber os votos das pessoas de Santa Cruz do Caparibe. As ações conseguidas pelo vereador Dimas, que apoiou o deputado Eduardo da Fonte, são justamente as depois da política, né? E aí nós vamos aguardar, ainda não chegou nenhuma, mas vamos aguardar.
Mas tudo está acontecendo, foi ele que fez.
Com certeza deve
também. Imagine que você não tenha botado a cara na rua, Dimas o vexame que a gente estaria
Dimas
passando.
Dimas é um lutador, certamente vai cobrar do deputado Eduardo.
Já está aqui as obras dele.
Sim, não, mas sabe, essas são as que a gente conseguiu.
Para dizer quem Dimas, é que de fato é o responsável.
Essa a gente
por isso.
Conseguiu antes.
Antes prometendo dele, o que a ele?
Não, quem prometeu, não sei. Se foi o prefeito e você.
Vamos deixar a obra sair para
depois. Estou dizendo que foi feita.
Eu prometi, cumpri, apoiei.
Foi feita, né? Foi feita durante.
Só eu apoiei.
Durante o tempo que até o vereador Dimas era. Estava aqui mostrando que o trabalho
é da ser pintador.
Parece coincidência, né, Dimas? O trabalho não é só
os nomes você vai ter na placa.
Sabe o trabalho?
Coincidência.
Agora o problema é você passar 12 anos no poder e nada funcionar na cidade. Esse trabalho ou é incompetente,
não.
Se
você
passa resolver os problemas.
Dos 12 anos que foi passado no poder, nós temos aqui o vereador Dimas, que deu sustentação a Hernando Silvestre, como disse meu amigo Diomedes Brito lá na Câmara. Deu sustentação a Hernando Silvestre, deu sustentação a Zé Augusto Maia, deu sustentação a Toinho do Pará.
É verdade.
E hoje quer representar o nome da mudança em Santa Cruz.
Agora, aonde botei a mão e mudou. Aonde eu botei a mão, mudou.
Deve ser.
Mudou.
Mudou de lado. Não, porque toda vez que você estava do lado, aí você mudava.
A diferença é que quando eu assumi, eu fiz.
Realmente mudou de lado. Todas as vezes que você estava, você deu.
O que aconteceu, eu dei sustentação porque eu acredito na cidade de Santa Cruz de Caparibe.
Mas você deu sustentação a todos os...
12 anos que vocês estão no
governo. Todos os governos. Mas você pode puxar até 16.
22.
Porque Hernando, você também deu sustentação.
Anos. Há 22 anos.
Não, mas Aragão, se você não deu...
12 anos. Mas o que eu quero dizer
mas
é modelo.
A Hernando,
há 12 anos.
A Hernando, a Zé Augusto, e a Toninho do Pará, você deu sustentação.
A Zé Augusto eu dei em 2 anos. Em 2 anos, quem sustentou a prefeitura de Zé Augusto fui eu.
Foi?
Em 2 anos, de Zé Augusto. Foi. Vamos discutir as obras aqui, que foi feita?
Deixa eu fazer o seguinte. Vai demorar.
Vamos discutir as obras que foi feita em 2 anos.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada.
Vamos discutir as obras.
Fez as obras.
Vamos discutir as obras.
Fechou.
Em 2 anos eu tive na prova.
Pronto, fechou, né?
Fechado o microfone.
Vocês
tá fechado.
Deixa eu só pedir o seguinte, nós vamos dar um minuto a cada um.
Não, peraí,
eu vou pedir o seguinte, pra que,
dois minutos, tá certo?
Isso,
dois minutos a gente dá, para que cada um para que cada um possa falar, para a gente concluir, né?
Não, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir o seguinte a vocês. Não, peraí, aí estão falando aqui quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Deixa eu fazer o seguinte, nós temos hoje, nesse momento, uma audiência muito grande. As pessoas estão vindo em casa e eu gostaria que vocês apenas deixassem os seus agradecimentos aos ouvintes, porque o debate já foi feito e já terminou.
Então, dois minutos.
Queria agradecer a...
Sob pena de ter o microfone cortado.
Eu queria agradecer primeiramente à Rádio Comunidade, né, ao vereador Dimas Dantas, que teve coragem, veio para cá. Eu sei que ele não poderia faltar, esperei ele um pouquinho, mas ele veio, né? E também a todos os ouvintes, né, que tiveram a paciência e que durante essa campanha eleitoral que vai se começar, aí nós vamos analisar muitas questões que ficaram, né, com mais tempo, com mais profundidade. Aí nós vamos mostrar exatamente o que é que as pessoas diziam, o que é que as pessoas diziam antes, o que é que dizem hoje, né? E nessa questão, acredito que as pessoas vão ter condições de fazer seu julgamento e dar seu voto livre, que é o mais importante, né? Que você, através do seu voto, é que expressa o que você quer para a sua cidade, né? E aí, a partir de 2013, teremos um governo certamente alinhado com os anseios do povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Tá bom, um abraço, Ernesto.
Eu, como bem disse Ernesto, também quero agradecer a presença dele, porque, como eu acreditei também que ele não iria faltar isso. Tanto é que isso também não se trata de um debate. Nós estamos buscando aqui esclarecer algumas posições.
O final foi parecido, mas tudo bem.
A população. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara à população. Eu faço política com seriedade. Eu não faço política para beneficiar A, para beneficiar B. Eu faço política para beneficiar a cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Como bem disse Ernesto, nós temos aí, vamos ter aí um tempo eleitoral para que a gente possa, de fato, levar à população aquilo que pensamos, não só o que pensamos, o que somos capazes de fazer e como agimos. Porque eu acho que muitas vezes, como às vezes bem diz ele, às vezes o discurso não comunga com a prática. Então nós vamos tentar levar isso à população e com certeza iremos conseguir. E aí a população vai ter a condição única durante a eleição de, ao longo do período eleitoral, livremente, sem ser induzido por qualquer tipo de imprensa que seja feita em Santa Cruz de Capibaribe, puder aí ouvir os dois lados e livremente decidir quem de fato deseja fazer, colocar na prefeitura. Agora, isso é bom que se diga, que ainda não estamos no processo eleitoral. A partir de domingo, acho que é segunda-feira, não sei quando é, começa o dia 7, que começa o direito de você começar a fazer política de fato e falar diretamente com o eleitor. E eu espero que isso aconteça e espero também que aconteça em alto nível. Espero que a gente não baixe o nível, que a política seja realizada de forma colocando propostas, colocando aquilo que se pode fazer pela cidade, diante dos problemas, que não preciso descrevê-los, que existem em nossa cidade. Portanto, eu quero agradecer a todos e ao próprio Ernesto Maia por estar aqui também.
12 horas e 7 minutos, final aqui do programa Espaço Aberto. Ney, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Um abraço a todos.
Obrigado aos dois pela presença, tá? Amanhã a gente se encontra com o programa Espaço Aberto. Amanhã a presença do vereador Diomedes Brito e amanhã também informações sobre o Moda Center Santa Cruz. Um abraço e até lá.